Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:08 na Bahia, 6:08, bom dia pra todo mundo, pra você, pra você, pra você, pra você também, viu?
Bom dia, bom dia.
Começa pela sua Rádio Gabriela FM, mais uma edição do Tropa de Elite, a notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Você em casa, você no trabalho, você que vai dando carona, a gente cruzando as estradas da nossa região, pra você que já acordou, pra você que tá nessa de preguiça rodando pro lado do outro da cama, bom dia, viu? Bom dia, pessoal dos distritos, dos altos, Zona Norte, Zona Sul, a região Cacaueira acordando bem informada a partir de agora. Com a metralhadora da informação. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, tô contigo até as 8 do meu lado, dividindo a bancada pra dar esse bom dia, a gente convoca ele.
Marinho Santo.
Eu chegando no seu Dion pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. É nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você vai ficar sabendo tudo aqui, ó, na metralhadora da informação. Tá em casa, tá no carro, tá na fazenda, tá na Burara. A Burara também chamada aquele sítio. Aquele sítio também chamado de Burara.
É um termo antigo?
Burara, você
é
nunca
antigo?
Ouviu falar?
Não.
Burara.
Não.
Uma área de terra.
Não, não é do meu tempo.
Uma roça.
Eu quero saber se é um termo antigo.
É uma roça.
Ah, tá.
Entendeu?
Certo. Tá.
Ah, o tempo tá carrancudo, mas o sol vem aí, viu? Ah,
você acertou, já vou trazer a informação do tempo nesse início de programa, viu?
Temperatura
marcando aqui os termômetros 21 graus, viu? Probabilidade de chuva apenas 6% hoje, mas nesse momento o céu aí está nublado em boa parte da cidade de Ilhéus. Mas o sol vai aparecer sim, seu repórter. Nosso correspondente, todo mundo está pronto? Tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Nath Almeida, tem Paulo José e tem Edenildo Braga do Futebol no Bola Dentro. A nação flamenguista tá feliz, viu, repórter? O pessoal acorda já mandando um áudio cantando o hino do Flamengo.
Já mandei meu recado pra Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho. Acordei hoje de...
Pai, retado, foi?
Mal-humorado.
Fale-me Deus, Nossa Senhora. Mas parabéns aí a todos os torcedores do Flamengo, rapaz. Futebol é isso, né? Ganha, perde, ai, ai, ai. Vamos lá, vamos trazer hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, e a gente começa mais um Tropa de Elite. Hoje tem entrevista, né? Hoje a gente vai conversar com o Agnaldo Joaquim, presidente da Ampesma, que é a associação aí, Marinho Santos, que reúne pequenas, né, empresas. Vai estar falando do 11º Congresso Norte-Nordeste das Micro e Pequenas Empresas. É um evento nacional que será sediado aqui em nossa região e a gente vai bater esse papo mais que especial. Não é isso, seu repórter?
Verdade, daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Não pode perder, viu? Fica ligado.
Pois é, rapaz. Quer participar do programa? 739-8829-1029. Você manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos no Zap Zap da Gabi, 739-8829-1029. Também, você pode mandar aí a sua mensagem de texto, descolando aquele feliz aniversário, os aniversariantes de hoje. Para você que quer fazer denúncia, reclamação, reivindicação, o espaço está aberto. 3675-2436, também a gente vai estar aí liberando para você ligar e participar. Hoje é o Dia Nacional, seu repórter, do Campo Limpo, 18 de agosto. Vai ter um evento aí na sede da Arisba, ali na rodovia Ilhéus Itabuna, né? Quilômetro 22, próximo a CEPLAC, para comemorar o Dia Nacional do Campo Limpo. Comemorando juntos as conquistas de todos aí. Um abraço para toda a galera 10 que faz o sucesso da Arisba, beleza? Um abração aí. Vamos nessa, vamos trazer as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022.
E diretor jurídico do Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Mário Filho. Ele faz um balanço do caos da segurança pública no estado e aponta a realidade, desmentindo a propaganda enganosa do governo do estado.
Olha, segue até amanhã o mutirão aí de reconhecimento da paternidade, o evento promovido pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A gente traz mais detalhes no programa de hoje.
Grupo Escolar a General Osório passou a ser biblioteca pública. Vergonhoso passar e ver nossa história jogada no lixo. O certo seria preservar e ninguém nada faz.
Pois é, olha, novo Hospital São Lucas em Itabuna deverá ter 101 leitos totalmente no Sistema Único de Saúde.
Olha, nas redes sociais, uma hóspede vítima de assalto duplo em dois apartamentos, dois quartos do Resort Chai.
É o Chai.
Sofrendo perdas pela falta de segurança de um hotel que deveria ser seguro com os seus hóspedes.
Você sabe que esse hotel aí exige uma ficha extensa para você conseguir uma diária com valor lá em cima, viu? Fiquei surpreso aí com essa informação, viu, seu repórter? Bom, a gente vai falar também das eleições 2022, muita gente, muitos candidatos já iniciaram desde a autorização aí do primeiro dia do início da campanha, uma extensa agenda, seu Marinho Santos, e a corrida pelos votos. Vamos estar falando também aqui no nosso programa Tropa de Elite, a vacinação que segue. Tem também o Expresso do Brincar, que vai levar diversão às crianças de Uruçuca para estimular desenvolvimento.
Violência atinge motoristas de aplicativos, cresce consideravelmente. De janeiro até o mês de agosto, sofreram latrocínios, ou seja, roubos seguidos de morte.
É, e pesquisa aí para sucessão presidencial. A pesquisa Genial Quest bota Lula com 45%, Bolsonaro 33% e Ciro Gomes 6%. Essa eleição presidencial tem sido colocada como uma das mais importantes e acirradas dos últimos anos da moderna democracia brasileira, seu repórter.
Olha, dois meses hoje, dois meses, o pastor Panda assassinado na porta da igreja, tiros que partiram de arma de grosso calibre, utilizada pela polícia militar. A imprensa não teve acesso às declarações e até agora ninguém preso, ninguém foi punido.
Vamos falar também no programa de hoje sobre acidentes que vem acontecendo nesse trecho da BA-001. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação, prestação de serviço, opinião, utilidade pública. E você em destaque com a gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 18 minutos. Olha, nas últimas semanas, o governo do estado vem divulgando reformas em delegacias, compras de armas e viaturas, concurso para policiais, mas a realidade insiste em desmentir a propaganda. O diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia e investigador policial lotado em Itabuna, Mário Filho, ele mostrou qual é a real situação da Polícia Civil. O Mário Filho lembrou que a Bahia tem 5.500 policiais civis, metade do indicado para o seu tamanho, 11 mil. Além disso, cerca de 2 mil estão prestes a se aposentar e o atual concurso não terá como nomear ninguém ainda este ano. Então aí segue o Mário Filho, que é diretor jurídico. Ele escancarou a realidade da Polícia Civil, que não tem nenhuma semelhança com a propaganda cor-de-rosa feita pelo governador Rui Costa. Metade dos municípios não tem sequer um delegado e não existe pessoal de limpeza. Os policiais têm que deixar de investigar para varrer chão e limpar banheiro. A maioria das viaturas, incluindo as novas, está parada por falta de combustível. A categoria não tem aumento há 8 anos, sofrendo uma perda de 54% no poder de compra. As delegacias estão cheias de mofo. Os computadores são antigos e a internet é de baixíssima velocidade. A falta de uma boa internet impacta, inclusive, no dia a dia do policial civil. E para ver uma imagem do vídeo monitoramento, é preciso ir até a central, porque não existe interligação com as delegacias. O Mário Filho ainda destacou que hoje todos os procedimentos são digitais, enviados para Salvador pela internet. E quando os policiais querem uma internet melhor, são obrigados a fazer uma vaquinha e pagar eles mesmos. Além da internet ruim, o local de trabalho é insalubre, com as paredes cobertas de fungos e mofo. Mas o pior é que o governador Rui Costa faz as coisas sem conversar com quem trabalha no setor, que são delegados, escrivães e policiais civis. As reformas em delegacias, muito comentadas pelo governador, são apenas maquiagem. A do complexo policial de Itabuna, por exemplo, não inclui a instalação elétrica, que tem mais de 40 anos, nem outra coisa, e a não ser reboco e pintura. O mofo não é tirado, só é escondido embaixo de uma mão de tinta. Então, quando ligamos o ar-condicionado, ele desliga o computador, porque a rede elétrica é precária há muitos anos, relatou o diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia. E o Mário Filho abriu a boca e botou tudo pra fora que estava engasgado, Scarpita.
É, rapaz, essa luta aí do Sindipoc é incansável. Eu admiro muito a união, né, a garra e a determinação desse sindicato em defesa dos policiais civis. A gente tem falado muito, Marinho Santos. Segurança pública, saúde. Outro assunto também que eu não vejo esses candidatos falando é a questão da segurança no trânsito. O trânsito brasileiro tem matado. Quantas vidas nós não temos perdido aí pro trânsito? Ai, me diga você. Diga você, seu repórter.
São muitas, e principalmente aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria sobre essa questão dos acidentes e das vidas perdidas, vidas ceifadas nesse trecho da BA-001.
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho eu volto falando e gostaria da participação dos ex-alunos, e se tiver algum ex-professor do antigo Grupo Escolar General Osório, transformado em biblioteca pública, vergonhoso passarmos ver a nossa história jogada no lixo. Eu que também estudei lá. O certo seria preservar, e ninguém nada faz, nem prefeitura, nem governo. O governo passou para a prefeitura e a prefeitura deixou desmoronando o antigo colégio Gato Osado, o General Osório.
É algo que precisa ser feito, viu? É um prédio público patrimônio histórico da nossa cidade de Ilhéus, e tem outros pontos aí da cidade de Ilhéus, do patrimônio histórico, né, da área central, o centro histórico de Ilhéus, que tá se acabando, Maurinho Santos. União Protetora, onde eu tava passando ali na 2 de julho?
A União Protetora dos Artistas.
É, a riqueza arquitetônica daquele prédio se acabando e a gente não vê ninguém. A frente da Igreja São Jorge foi conseguindo uma reforma para a parte interna da igreja, mas a frente também está precisando. Aquele prédio ali da Praça Coronel Pessoa, no centro da cidade, eu vejo as fotos antigas, quando nosso querido Zé Nazal posta e outros fotógrafos, a turma que quer manter viva a memória, né? E relembrando, a gente vê um chafariz lindo, aquela praça, aquele prédio, a riqueza do cacau, a história da nossa Ilhéus, a gente vê se acabando. Páginas que é como se fosse um livro de história que tivesse a sua página arrancada e jogada no lixo.
Palácio Paranaguá. E ontem você viu atentamente, ouviu junto com os nossos ouvintes, uma ex-aluna que estudou no General Osório e que estava indignada. E tem mais pessoas, mais outros alunos indignados. São muitos os alunos que por ali passaram. Em especial, quero mandar um abraço à eterna diretora do Grupo Escolar General Osório, a professora Maria da Luz, aí na Avenida Belmonte.
Um abração aí, viu, seu repórter. Olha, para falar em prédios, esse não é público não, viu? Eu queria saber, já botaram lá, ó, interditado, o prédio onde funcionou a antiga Águia Branca na Avenida Itabuna, né, chegada da cidade de Ilhéus. Tem um esgoto estourado, né, e já tá lá jorrando, atrapalhando os comerciantes, a turma que trabalha com alimentação, né, água mineral, material de construção, tem a turma do posto, tem um posto da 70, tem nossos amigos ali da automecânica Elso, tá lá estourado, né, e jorrando, Marinho Santos, e aquele prédio servindo de abrigo para ações imaginais, uso de droga, prostituição, tudo que não presta, tá lá escancarado, já depenaram tudo. Mas tá lá, ó, interditado. O que é que a prefeitura pode fazer? Já notificou? Já estabeleceu prazo? Tem que canetar! Canetar! O que é que tá acontecendo aí? Atenção, diretoria da aviação Águia Branca! Ou não tem mais interesse no prédio? Vende, coloca lá a placa, vende-se! Não pode deixar daquele jeito, Marinho Santos. Ali tá sendo ponto para usuários de droga, prostituição, tudo que não presta. Até ladrão já passou uma temporada ali, roubou aquela região ali e ficou intocada ali dentro, rapaz.
Faltando não tão somente a aviação Águia Branca, quanto a fiscalização da Prefeitura de Ilhéus notificar o proprietário, o dono. Se é da Águia Branca, notifica-se a Águia Branca. Se não é, o novo proprietário, o novo dono será notificado e já deveria ter sido.
Tem lá, interditado. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Nossa querida Marisa Reis. Marisa Reis tá dizendo aqui, eu tenho uma burara, viu? Bom dia.
Viu que ela entendeu?
É das antigas, é Marisa burara. Reis também, viu? Ai, 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 ai. Um abraço, Marisa Reis. É mascate do povão, homem dos distritos. Ligado com a gente, um abraço, Zé. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. A galera do Atacador no Frango tá ligadinho aí no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Um abraço. Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia de vitória e superação foi o que Deus preparou hoje para vocês, hein? Feliz quinta-feira. Um abraço aí, William. Obrigado pelas mensagens. A Ilsa lá do Erdani Sá também, mandando mensagens positivas pra gente. Olha os Copas do Mundo, Marinho Santos e Scarpita. É, vamos que vamos. Eles estão chegando, os Copas do Mundo chegando. São políticos mentirosos, enganadores, políticos forasteiros que vêm pra Ilhéus, levam o voto da gente. 50% dos votos de Ilhéus vão embora, viu? Nosso amigo Carlos lá do Nelson Costa, viu? Ele tá dizendo aqui, ó, meu voto fica aqui na cidade de Ilhéus, viu? Essa vai ser a minha campanha, é isso aí. Ó, oh, tem mais aqui, o Léo Morgado. Léo Morgado, perdeu a noite, foi o Léo Morgado. Ele quer parabenizar aqui É, quem que tá fazendo aniversário hoje? É você que tá fazendo aniversário, meu pai. Cio de Ribeira das Pedras, um abraço para você, Cio. Ela tá pedindo para mandar um alôzão para as filhas Natália, Vanessa e o Rai e o irmão Natalino e também a Michelle lá em Castelo Novo, ligada com a gente. Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos, que Deus abençoe vocês, possam sempre estar fazendo esse excelente trabalho em prol do nosso povo e dali Mengão Malvadão, viu? Eduardo Oliveira e Juliana Santos, da Morada do Porto, ligada com a gente. Olha, seu repórter, tem uma turma que já está aqui no nosso, na nossa live lá no Facebook, o Marrom de Deus. Marrom de Deus é uma figuraça, né? Ele mais um dia de luta em defesa da sociedade leense. Vamos que vamos, dupla dinâmica. A voz que ecoa na ilha de São Jorge e na Bahia. Graça Bonfim também, né? Tá dando bom dia pra gente lá na nossa live no Facebook. Rosineide Batista, bom dia, meninos. E o Léo de Itabuna também, que tá ligado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação. Já já, Matheus Santos no primeiro giro regional. Seu repórter, venha com a notícia.
Marinho,
a hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 30 minutos. Olha, um estudante do General Osório, hoje ele já ficou meio coroa, trabalha na Ferrari Vidros, aqui em Ilhéus, no bairro do Malhado, e ele fala aqui, um relato dele, Scarpita: estudei há 50 anos atrás no Colégio General Osório. Sempre admirei o busto em homenagem ao grande poeta baiano Castro Alves, sobre uma imponente coluna em granito, esculpida como um grandioso monumento. E hoje, essa admiração municipal, administração do município, jogou no lixo. Que vergonhoso ver a história de Deus indo para o lixo. É o busto, né, de Castro Alves, do poeta. A empresa que foi fazer a reforma da Praça Castro Alves, a Praça do Acarajé da Irene, pegou o busto, de qualquer jeito arrancou e ele visualizou. Olha, divulgue aí para tentar salvar parte da história de Ilhéus que esse governo está fazendo. Será que não pode incluir um novo projeto em qualquer cidade do mundo? Ele se preserva aqui. Ninguém faz absolutamente nada. Foi projetado para servir de núcleo estudantil numa época em que Ilhéus era o maior polo de desenvolvimento do sul da Bahia. Com o apogeu da cultura cacaueira, foi inaugurado em 1915 e em 2002 o prédio foi transformado em biblioteca e arquivo público. O General Osório, uma das primeiras escolas da cidade, transformada em biblioteca e agora em ruínas. Edificado na Praça Castro Alves, bem ventilado, recebendo a viração pura, a brisa do Oceano Atlântico. As salas para as aulas, todas entradas independentes e são em número de 8. Calculadas para uma lotação de 40 alunos. São todas bem ventiladas e recebem luz direta. Divisão em sexo, lado masculino e o lado feminino, tendo sido a primeira escola pública do município.
É um, então, prédio bastante, né, Mário Santos, rico arquitetonicamente, tem esse diferencial aí que você relatou. É um desabafo de um estudante, né? Ex-aluno lá do
Durante Beto muitas décadas foi uma escola exemplar.
Exemplar. Depois passou para o Estado e aí a luta, né, do governo Jabes para transformar em biblioteca e arquivo público municipal.
E ele encerra dizendo: gostaria de chamar a atenção dos ex-alunos e professores, toda a população de Ilhéus, para não perdermos a capacidade de se indignar diante da destruição do nosso patrimônio, solicitando ao senhor prefeito Mário Alexandre e aos seus secretários e também os vereadores que foram eleitos pelo povo, o devido respeito que merece este belo prédio. Antigo Grupo Escolar General Osório, transformado em biblioteca pública.
SOS aí, General Osório. Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 18 de agosto, com informações para nossa Uruçuca e também para nossa região. Contagem regressiva para o início da micareta de Taboquinhas 2022. Começou a contagem regressiva para o início da micareta de Taboquinhas 2022, que está de volta após 2 anos sem ser realizada por causa da pandemia da Covid-19. A expectativa é movimentar a economia do município, gerando renda para o comércio local. Com a pandemia controlada, a cidade de Itacaré tem se tornado referência no fortalecimento pós-pandemia. Tem retomado o aquecimento econômico rapidamente com o turismo e com o cronograma de eventos. Confira também agora o circuito do evento. Show no palco principal, Arena Beira Rio. Shows no palco alternativo, Praça Landulfo Ribeiro. E circuito para blocos, Rua do Comércio, Praça da Feira e Rua João Coutinho. O evento começa nesta sexta-feira, dia 19, e segue até domingo, dia 21 de agosto de 2022. A alegria e diversão tomam conta de Taboquinhas, Itacaré e toda a região. Agora falando de Uruçuca, olha só que bacana! Produtores de Uruçuca visitam um projeto de meliponicultura na MARS, Centro de Ciência do Cacau. O objetivo da visita é participar de um projeto que contará com a capacitação da prática de meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão, a 8 produtores uruçuquenses. Além da capacitação, os participantes também receberão uma caixa de enxame para a multiplicação. O projeto, intitulado Uruçu Amarela e a Sustentabilidade na Cabruca, é uma ação voltada ao desenvolvimento da abelha Uruçu, que batiza o nosso município. Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Um abraço para você. Vamos para o rápido intervalo do Destaque da Volta. Seu repórter, são 6h35 na Bahia.
Hóspede vítima de assalto duplo em 2 apartamentos, ou seja, 2 quartos do Resort Chai. E sofrendo perdas por falta de segurança de um hotel de luxo e que deveria ser seguro com os seus hóspedes.
E a gente vai falar aí desse projeto do MP para que as crianças tenham o nome do pai na certidão, viu? Sai daí não, até às 8 no oferecimento todo especial, pomada especialista, a inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, vende barato todo dia, tá na boca do povo. Também do Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doces. Bom dia a você!
Estupidamente deliciosa de ouvir, Gabriela FM.
Que delícia!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, aqui a notícia chegando primeiro. Bom dia, bom dia, hein?
6,9. Tropa de Elite.
6h41 na Bahia, 6h41. Vamos nessa, seguindo com a metralhadora da informação, já já, Edenildo Braga. E hoje tem entrevista, seu repórter. Vamos estar batendo um papo daqui a pouquinho, é isso?
É um papo bacana pra lá de bom, Viscapita.
É, um evento nacional, seu repórter, é que vai acontecer, né, aqui em nossa região, e a gente vai bater um papo com o Agnaldo Joaquim Durunga, que é presidente da Ampesba. Vai falar sobre o 11º Congresso Norte-Nordeste das Micro e Pequenas Empresas.
Agora são 6h43. 6h43 na linda Princesa do Sul. Olha, hóspede alega ter sido vítima de roubo no Resort Chai, Itacaré. A hóspede afirmou que foi vítima de um assalto duplo ocorrido no último dia 22 de junho em dois quartos do Resort Chai. De acordo com informações, ela alegou, ela se hospedou no Chai e foi vítima deste roubo dentro do hotel. Ela afirmou ainda que esse assalto duplo em dois apartamentos, disse que foram roubados um valor considerável em relógios, joias e celulares. Dois meses após o roubo e ainda não há resposta sobre o ocorrido. Ela disse ainda que ela e mais três pessoas estavam sofrendo com as perdas da falta de segurança de um hotel de luxo que deveria ser tudo menos inseguro com os seus hóspedes, desabafou a vítima em rede social. O Resort Chai também utilizou a rede social para responder a hóspede. Prezada, queremos reafirmar aqui o conteúdo de nossas conversas anteriores. A administração do Chai deu início a uma averiguação sobre sua queixa assim que ela chegou ao nosso conhecimento. Esse processo está sendo conduzido desde então com todo o cuidado, com o auxílio de uma empresa independente e especializada. Seguimos à sua disposição para mantê-la informada a respeito do assunto. O assunto é o assalto. Esse não é o primeiro assalto que ocorre no Chai. E nosso espaço vai estar aberto também aqui neste programa para o Chai se pronunciar, Scarpita. Não é a primeira vez.
E o espaço fica aberto. É como eu sempre digo, né, Marinho Santos? A gente tem que ouvir os dois lados da história. Nesse caso aí, um hotel luxuoso, o Chai, um hotel que as estrelas nacionais e internacionais buscam. Eu já soube que é uma ficha extensa que o hóspede tem que preencher. De onde partiu esse roubo aí?
E o custo de altíssimo, uma hospedagem altíssimo. No Chai?
A última vez que eu soube, eu acho que estava R$3.000 uma diária, rapaz. R$3.000. Você paga uma diária para mim?
É caro, viu?
Paga uma diária para mim?
Eu lembro-me que lá atrás, Scarpita, dois investigadores da Polícia Civil, cada um pegou uma moto do Chai, as motos idênticas, para poderem tentarem descobrirem um assalto que ocorreu, isso há algum tempo atrás. E ficaram com as duas motos por alguns meses, correndo atrás de saber quem foi os caras que meteu o assalto na época lá no Chai. Então a questão segurança é prioridade para um hotel de luxo.
Verdade, segurança, prioridade, falou bem aí. Olha, notícia de última hora chegando aqui de primeira com exclusividade nesse exato momento, né? Vítima fatal, entrada de Castelo Novo, IML já no local, Departamento de Polícia Técnica Marinho Santos. Eu só preciso confirmar aqui se foi um acidente ou se foi tiro, né? Nosso amigo aqui passando a notícia, olha, vítima fatal, DPT no local, entrada de Castelo Novo. Agora, não sei se foi um acidente que aconteceu ou o corpo apareceu lá, se tiro, nada, né? E o homem não atende mais o telefone aqui, rapaz. É difícil, seu repórter.
Eu imagino um acidente na...
Como colocou aqui, dessa forma, né? Vítima fatal na pista, entrada de Castelo Novo, Departamento de Polícia Técnica. Então vamos aguardar aí a informação até o final do programa, mais detalhada. Vamos trazer então ele, Edenilo Braga, e já vou falar sobre essa ação do Ministério Público, já passou em Canavieiras e aqui em Ilhéus, segue até amanhã, das 8 às 17 horas, no estacionamento do Centro de Convenções. É o projeto aí, Paternidade Responsável. Edenilo Braga, é com você agora, hein?
Bola dentro.
É hora de futebol no nosso Tropa de Elite. Bom dia, Edenilo Braga. A turma do Mengão tá feliz da vida, rapaz. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Noite de decisões na Copa do Brasil. Duelo das quartas de final. Começamos com Fluminense e Fortaleza. No primeiro jogo, no Castelão, o Fortaleza perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Ontem, jogando no Rio, o Fluminense saiu atrás do placar. Chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu um empate que lhe deu a classificação para a próxima fase da competição. Final, Fluminense e Fortaleza 2 a 2, o Fluzão classificado. Já o Corinthians não teve dificuldades para golear o Atlético Goianiense. Primeira partida, o Atlético venceu por 2 a 0 em Goiânia. Ontem, o Corinthians, com um show de Yuri Alberto, que marcou 3 gols, venceu o Atlético por 4 a 1. Coringão está na próxima fase, o adversário será a equipe do Fluminense. Às 21h30, na Arena da Baixada, a bola rolou para Atlético do Paraná e Flamengo. No Maracanã, o Flamengo sufocou o adversário, mas não conseguiu furar a retranca. Ontem, bastou um lance, e um lance de bela feitura. O jogador Pedro fez o gol de bicicleta e levou o Flamengo às semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo agora aguarda o confronto que acontece hoje entre São Paulo e América Mineiro para saber quem será o seu adversário nas semifinais da Copa do Brasil. Confirmando ontem, Fluminense e Fortaleza 2x2, Corinthians 4, Atlético de Goiás 1 e Atlético do Paraná 0, Flamengo 1. A bola rolou ontem também pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Criciúma bateu o Operário por 2 a 0. Hoje teremos 2 jogos por esta competição: CSA e Vasco, Tombense e Sport. No Campeonato Intermunicipal de Futebol, rodada do meio de semana, quarta-feira, a bola rolou pela quarta rodada, Campeonato Intermunicipal de Futebol. No grupo 12, a seleção de Itabuna, jogando em São José da Vitória, perdeu para Itajuípe, placar de 2 a 0. Já a seleção de Uruçuca, que havia vencido Itapetinga no último domingo por 1 a 0, jogando ontem no Complexo Esportivo Ferreirão, perdeu em casa, perdeu para Itapetinga, placar de 2 a 1. Jogos que acontecem já neste próximo domingo, grupo 12, Itabuna recebe Uruçuca em São José da Vitória e Itajuípe vai receber no Humberto Badaró a seleção da cidade de Itapetinga. Jogos domingo, 3 da tarde. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia!
Valeu, Edenildo Braga, um abraço pra você, bom dia, bom dia. Deixa eu mandar um alôzão pra turma de Serra Grande, vai ser agora, esse final de semana, né? Tem torneio lá em Serra Grande. Um abração pra essa galera 10 aí, Serra Grande, torneio pra abertura aí do Campeonato Society Serra Grande, confirmado dia 21, né? No final, a animação vai ficar por conta aí do Jorge Santos. Um abração aí, torneio nesse domingo agora, lá em Serra Grande. O apoio da Prefeitura, né, Municipal de Uruçuca, que é nosso querido prefeitaço aí, o Moacir Leite Júnior, presidente da Câmara Magnólia Barreta, Polícia Militar Marinho Santos, comando aí do nosso querido Ozanar, né, da 72, dando esse suporte. Vereador Jardel, aquele abraço. E nossa presidente aí, Magnólia Barreto. Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
Aqui a notícia chega primeiro, 30 anos no ar, hein? 2,1. E vamos no zap.
Aqui o povo fala.
Vamos no zap da Gabi. Pai Toninho mandou mensagem pra gente, hein? Bom dia, bom dia.
Robertinho, bom dia, tudo bom? Como é que tá, meu amigo?
Na luta, Pai Toninho.
Eu gostaria que você agradecesse aí meu nome, a Nino Valverde, pelo grande serviço que ele fez aqui na estrada de Sambaituba, certo? Que eles fizeram um serviço de qualidade, bom serviço, que agradou todos nós da comunidade. E dizia a ele que eu continuo aguardando ele na estrada de Serra Negra, né? Que ficou para poder fazer a estrada de Serra Negra e fazer a extensão do coletivo, que o ônibus de Cururitinga fazia ponto final na Serra Negra. Devido à estrada, tiraram o ônibus, o povo anda de pé, eu acho que uns 3 ou 4 quilômetros. Certo? Mas de antemão, quero agradecer a ele pelo grande serviço feito aqui.
Valeu que valeu! É Serra Negra, é lá do nosso amigo, né, seu repórter?
Ouro! Bar do Ouro, rapaz!
Um abração pra turma 10 aí, Bar do Ouro. Tem mais aqui, viu?
Fala, Robertinho, bom dia, meu querido. Aqui é Kelman, bom dia, Mário Santos. Tô me caminhando aqui em direção à região do Savoy ali, tá? Pra realizar o protesto aí em prol da melhoria asfáltica, tá? O trânsito não vai ser bloqueado, porém vai ser parcialmente, com a ajuda da Sutran e da Companhia 70, viu?
Motorista de aplicativo aí, um abração.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia!
É impressionante os números de prédios públicos e históricos abandonados em Ilhéus, com as respostas, os órgãos públicos responsáveis por esses prédios. São vários. Se for enumerar, mas serão inúmeros prédios públicos abandonados. Bom dia, Marrom de Deus!
Valeu, Marrom, que figura, Marrom, viu? Acompanhando essa linha aí, seu repórter, né, de raciocínio e dessa luta nossa. Olha, a utilidade pública aqui, olha, perdeu a carteira com todos os documentos, cartões de crédito no centro. Irlan Nogueira Pires está pedindo ajuda aqui, o Tropa de Elite na Gabriela FM. Ver se a gente encontra aí. Atenção, pessoal do centro, encontrou esse documento aí, Irlan Nogueira Pires. Entra em contato com a gente para poder fazer essa devolução, viu? Atenção, Cauana, segura esse número aí, Cauana, do contato. Nossa secretária show, né? Vamos usar a força desse programa aqui e ajudar. É utilidade pública, é prestação de serviço. Perdeu a carteira com todos os documentos, cartões, região do centro da cidade, Irlan Nogueira Pires. Tá pedindo um alô aqui pra quem, rapaz? Neide e Benedito, e pra você. Então tá certo, Neide, um abração pra você. Luiz Cláudio, homem da segurança do Maré, do Cleber da Barra, também ligado com a gente. A Rosana Costa, da Osmundo Marques, na Zona Sul. Meu amigo JVC, tá lá em Tabuna, do bairro de Fátima. Maluquinho, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Manda alusão para Carlos e Nete da Padaria Estrela, Gilmara dos Supermercados, todo mundo lá ouvindo a Gabriela FM. Alô, Buerarema, aquele abraço, Buerarema. Bom dia, Marinho Santos Escarpito. Olha, tá feia a situação da comunidade da Lagoa Encantada. É, a infraestrutura lá do prédio, do posto de saúde da Orla da Lagoa. A Lagoa está desprezada pelo poder público, nosso querido Gilson de Xera. Um abração para os nossos amigos da Lagoa Encantada. Olha aqui, ó, Mário Santos, bom dia. Me chamo Cristiane e moro no Teotônio Vilela. Também fui aluna do General Osório. Sinto uma grande tristeza e lamentação em vê-lo, né, daquela forma. É um cartão postal de Ilhéus. Ilhéus com essa aparência lamentável, viu? Não tenho palavras, só resta tristeza. Rapaz, que coisa triste a situação aí, General Osório. Alex Menezes da Conquista. Bom dia para essa tropa de elite, sucesso, Gabi FM. Triste a realidade que se encontra o General Osório, hein? Cadê as autoridades para nos representar? Escarpita, chama a atenção da comunidade aí, precisamos juntos combater a dengue. Essa questão da dengue tá um negócio sério, viu? Tá complicado, meu amigo. Capoeira Motoboy, um abraço para você. É o Adriano Dadaio, Capoeira Motoboy da Avenida Esperança. Tá pedindo pra gente mandar um aluno também pra Capoeira, né? Motoboy, tem um cachorro louco aí, a galera 10 aí, sempre ligada com a gente na Avenida Esperança. Deixa eu trazer essa informação antes de chamar a Nath Almeida já a nossa entrevista. O Ministério Público Estadual está promovendo esse mutirão para reconhecimento de paternidade aqui em Ilhéus e em Canavieiras. Já foi em Canavieiras no dia 15 e aqui em Ilhéus começou dia 16, na terça-feira, e segue até amanhã, dia 19 de agosto, das 8 às 17 horas, no estacionamento do Centro de Convenções, ali na Avenida Soares Lopes. Esse projeto Paternidade Responsável, criado pelo Ministério da Bahia, Ministério Público da Bahia, em 1999, visa ampliar cada vez mais o número de reconhecimentos formais de paternidade e assegurar o direito à filiação às crianças e aos adolescentes. Desde já foram quase 80 mil, Marinho Santos, reconhecimento de paternidade realizado a partir de audiências com promotores de justiça. Mandar um abraço aí à doutora Maiana pela iniciativa, né? A gente tem divulgado muito aqui e eu acho importantíssimo, né, ter o nome do pai no documento. Imagine para criança, para o adolescente, não aparece o nome do pai.
O pai ignorado.
Pai ignorado é complicado, viu? Nath Almeida vem chegando e já tem entrevista no Tropa de Elite. Atenção você, né? Pequenas empresas, grandes negócios, como a gente fala sempre. Vai ter um evento a nível nacional, é o 11º encontro, e a gente vai trazer todas as informações num bate-papo daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. É hora de mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um Giro Regional. Em Coaracir, na noite da última terça-feira, 16, Jefferson Souza Santos, 26 anos de idade, foi barbaramente assassinado a pedradas e um tiro no rosto. O homem foi vítima de 2 golpes e um tiro na praça do município. Ele ainda foi socorrido pela polícia para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações policiais, Jefferson seria morador do Rio de Janeiro, estava no pequeno município de Coaraci há 2 meses. Ele teria envolvimento com o mundo do crime, inclusive tinha deixado o conjunto penal no estado do Rio no ano de 2019. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga o caso. Os peritos removeram o corpo para a sede do DPP no Complexo Policial de Itabuna. Em Itapéu, o município recebeu equipe de engenheiros para estudo inicial para a construção da nova ponte sobre o Rio Cachoeira. De acordo com o engenheiro Clóvis Saraiva, que aproveitou a visita ao local para realizar a topografia e estudo do solo, a previsão para o início das obras é de até 45 dias. Na cidade de Itajuípe, a equipe de vigilância epidemiológica faz aí um alerta muito importante para a vacinação contra a raiva que está em andamento no município. Não deixe de vacinar o seu animal de estimação, porque a vacinação é muito importante. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Valeu! Tchau, Nath Almeida. Vamos pro rápido intervalo comercial e tomar aquele chocolatezinho gostoso. Afinal de contas, a gente tá em Deus, terra do chocolate. O repórter. Tem gente que prefere um mingauzinho, um munguzá, né? Munguzá tá caro ou tá barato, rapaz?
Tudo o custo baixíssimo.
Com leite caro do jeito que tá.
O leite tá mais caro do que a gasolina.
Rapaz, tá mais caro do que a gasolina, viu? Bem lembrado. Destaque da volta.
Olha, 2 meses hoje, o pastor Panda foi assassinado na porta da igreja, bairro Nossa Senhora da Vitória. E tiros que partiram de uma arma de grosso calibre utilizada pela polícia militar. E a imprensa não teve acesso às declarações. Ninguém preso, ninguém foi punido até o momento.
Pois é, e ainda hoje entrevista com Aguinaldo Joaquim, presidente da AMPESB, Associação das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia. Vai estar falando desse evento aí a nível nacional, é o 11º Congresso Norte-Nordeste das Micro e Pequenas Empresas. E hoje também é o dia do Campo Limpo. A gente vai falar daqui a pouquinho, seu repórter, E a informação não para aqui no Tropa de Elite. Até às 8, oferecimento todo especial, pomada especialista, inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. O Meira vende barato todo dia. Banco Bom Sucesso, você que recebe BPC Loas tem até 17 mil reais esperando por você lá no Banco Bom Sucesso. Também do 9 Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, Malhado, Centro, Calçadão, Nelson Costa e Terminal de Ônibus. Acesse o Instagram Planeta Doces Ilhéus. Aqui a notícia chega primeiro, é rapidinho, a gente volta já já. Continua ligado.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Todo mundo com a gente.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7h13 na Bahia, 7h13, bom dia pra todo mundo, viu? É. Olha, o pessoal tava perguntando, é vacinação antirrábica, vacinação antirrábica, ela é gratuita e essencial. A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade, manter aí os pets saudáveis, é fundamental que, né, os seus donos levem esses pets aí para tomar vacina. A semana passada teve uma grande frente aí que cuidou dessa área norte da cidade, né, Marinho Santos? E até amanhã, dia 19 de agosto, vai estar acontecendo aí a vacinação na zona urbana, tem na Avenida Esperança e nas travessas ali, equipe volantes. Secretaria de Serviços Urbanos e Distritais também estarão aí no comando com a turma, né? Vacinando das 8 às 15 horas. É, zona rural, Sambaituba, Aritaguá e na zona urbana também saúde na comunidade das 8 às 15 horas. Tem equipe para vacinar o seu pet aí, viu? Então, chega aí no posto de saúde mais próximo. Também tem o ponto fixo da vacinação, que é lá no Centro de Controle de Zoonoses, segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. E o dono do pet deve ser maior de 18 anos. É importante que os dados estejam lá na carteirinha. Se não tiver a carteirinha, o pessoal faz a carteirinha. Então é importante os donos levar aí o cartão de vacina do animal que já possui. Quem não possui, fazer o cartãozinho novo para cuidar do pet, né, Marinho Santos? É uma turma que fica maltratando animais, que eu vou te contar, velho. Dá uma raiva retada.
Tem que dar banho, tem que cuidar. É, pai. Tem que alimentar.
É, falar em banho, eu queria ontem. Ontem a gente presenciou ali a equipe do Banho Solidário, junto com uma ação aí com a Secretaria de Serviço Social, a turma do programa social. E ontem a gente viu os moradores de rua, né? Todo mundo tomando seu banho, ganhando roupa nova. Eu fiquei impressionado, Marinho Santos, que eu vi crianças também, né? Crianças que estão nas ruas aí, chamar a atenção do Conselho Tutelar, crianças, adolescentes, pessoas que têm família, pessoas que têm problemas psiquiátricos que precisam de um acompanhamento médico. É o Centro Pop aí promoveu esse evento, mas a gente viu uma situação que é preocupante para a cidade de Ilhéus.
Até quem não é morador de rua e que não tem problemas psicológicos, foi atendido ontem caso do guardador de veículos ali, do cheque. Ontem foi atendido do cheque.
Fez exame, né?
O cheque foi examinado ontem.
Ai, viu?
A ferida vida.
A turma já tá aqui perguntando. Hoje, quinta-feira, dia 18, na zona rural vai ter vacinação Urucutuca, das 8 até as 11h30. Vila Campinhos também, das 13 às 15h30. Na zona urbana tem vacinação na Morada do Bosque hoje, das 8 às 15, e Alta Esperança nos dois pontos. Amanhã, sexta-feira, zona rural é verde, Ribeira das Pedras, Vila Olímpio e Malhadinho ali na Serra Fértil. e também na Litorânea Norte vai ter um ponto de vacinação, viu, seu repórter? Leva o pet para vacinar e dá banho direitinho, chega cheirosinho, viu? Daqui a pouquinho tem entrevista no nosso programa, 18, a metralhadora da informação, chegando com muita notícia para você. E a ponte continua às escuras, viu? É, a ponte. O governo do estado da Bahia, inclusive ontem o governador esteve na região, visitou Ilhéus do Tabuna, assinou, né, e fiscalizou obras, seu repórter. Depois foi participar do evento, né, os candidatos ontem, o ACM Neto fez a inauguração do comitê em Salvador, o Jerônimo Rodrigues estava em Tabuna na caminhada, foi largado, depois teve comício lá em, foi o primeiro comício, né, lá em Itajuípe. Não tenho aqui a agenda do João Roma e mas do Kleber Rosa.
A agenda do Jerônimo, do Rui Costa ontem, foi modificada em cima da hora.
Modificou,
né? Modificou tudo, mudou todo o percurso, seria Ilhéus, né? Inicialmente 9 horas, Praça JJ se abre e aí foi Itabuna e depois Itajuípe.
O comício, eleições. Na verdade, a turma.
Uruçuca, tá, foi ontem, Uruçuca?
Não. Inclusive, muita gente de Uruçuca ontem, né? Vários ônibus saíram. A pandemia não acabou. A gente ficou preocupado aí de uma possível quarta onda da Covid-19. Inclusive, a recomendação do uso de máscara. E ontem, a Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou de forma unânime o fim da exigência do uso de máscaras em aviões e aeroportos brasileiros. No entanto, mesmo sem a obrigatoriedade, o uso do equipamento de proteção facial ainda é recomendado como maneira de diminuir o risco de transmissão da Covid-19. As administrações dos aeroportos e as companhias aéreas continuam obrigadas a disponibilizar álcool em gel aos passageiros e a emitir avisos sonoros recomendando o uso de máscaras, especialmente por pessoas vulneráveis. E a turma continua na bronca com o decreto e os serviços do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, Marinho Santos, que está pedindo aí o passaporte, seu repórter, o passaporte da vacina, viu? Venha com a notícia.
Olha, são 7 horas e 21 minutos na linda Ilhéus. Olha, hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto, completa 2 meses que o pastor Alisson dos Santos Rocha, mais conhecido como Panda, o pastor tinha 30 anos, foi assassinado quando estava evangelizando na porta da igreja no bairro Nossa Senhora da Vitória, litoral sul de Ilhéus. No dia, a polícia militar realizava uma mega operação na comunidade, batizada de Aerosul, com apoio do GRAE. O GRAE, que é o helicóptero da PM. Segundo informações, apontam que os tiros atingiram o pastor Panda. Partiram de uma arma de grosso calibre, utilizada por um policial militar que, até então, não teve a identidade revelada. A polícia colheu o depoimento de policiais militares e que participaram da operação. Porém, a imprensa não teve acesso ao conteúdo das declarações. Então, desde o dia do assassinato do pastor Panda até o momento, a PM se mantém inerte e sequer esclareceu por meio de nota as circunstâncias do fato. No âmbito penal, a Polícia Civil segue investigando e colhendo informações importantes para montar um quebra-cabeças no inquérito policial, para posteriormente encaminhar à justiça e também ao Ministério Público. Quem perdeu a vida foi o pastor, o Alisson, o conhecido por Panda, seu Scarpita. 7h23.
Olha a hora, 7h23, não vá se atrasar, viu? A Prefeitura de Ilhéus vai promover na próxima semana a segunda audiência pública para apresentação do diagnóstico municipal preliminar do Plano Diretor Participativo de Ilhéus. A sessão vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, às 17 horas, no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. A expectativa também hoje tem reunião, né, com os associados do SINZEP, daqui a pouquinho, a partir das 8h30, e à tarde vai ser protocolado, né, o PCCV. Ontem o diretor-geral, né, o secretário-geral do SINZEP, nosso amigo Rafael, trouxe mais detalhes aí. A expectativa é grande, né, Marinho Santos, para a questão dos servidores da cidade de Ilhéus. Vamos no zap da moral para quem dá a moral pra gente.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A turma que tá pedindo alô no Tropa de Elite. Primeiro vamos aos áudios, Alô, Cauana, pode liberar aí, viu? Dedéu Soares, bom dia, meninos. Olha, o povo sofrendo com essa situação aí do transporte, né? E o pessoal tá falando da comissão, seu repórter, o Dedéu Soares, da Comissão de Transporte. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, anjos da guarda, viu? O salário mais mal pago. O Eduardo tá dizendo que, ó, o salário do pessoal da prefeitura, botou o prefeito, até o prefeito, os cargos, comissionados e secretários, são os salários mais mal pagos do mundo. Diz que a turma não faz jus ao que recebe, viu, seu repórter? É, mas Geladinhos Gourmet, um abraço, rapaz. Será que é aquela nossa amiga Maria, a jogadora de vôlei? É, será que é ela do jogador? Hoje o Iguape acordou sem água, viu? Não tenho lembrança se a Embasa avisou nos canais de comunicação. Gostaria de saber se será durante todo o dia. Não sei te informar ainda, viu, Maria dos Geladinhos Gourmet? Um abraço para você. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Ótima quinta-feira, viu, Ritinha? Ô, Ritinha, um abraço para você, Ritinha. Dedê do Salobrinho também, um abraço para você, Jô, do São José, Rodovinho, Elza do Suca. Bom dia, meus amigos, bom dia. Olha, bom dia, meninos, manda alôzão aí. Sônia do Aldo Coqueiro, Silfo Buia, Ziza da Girassol, Neca da Tibina. Klaus Oliveira também tá ligado com a gente. Um abraço para você, Klaus, obrigado. Bom dia, meninos. É com muita tristeza que eu venho informar o falecimento do nosso amigo Lídio, lá da Pimenteira, seu repórter. Olha que notícia triste, é seu Lídio. É, informação chegando aqui pra gente.
O Lídio, nós brincávamos aqui com ele, lembra?
Pois é.
O Lídio lá na saída já pra Inema. É, que Deus o tenha em um bom lugar. E o Lídio, eu tive com o Lídio olho no olho, frente a frente, mas ele não sabia quem eu era. Eu perguntando sobre a estrada de acesso Pimenteira até Inema. E o Lídio tinha ido pra Brasília e tinha retornado pra Pimenteira. E agora essa notícia triste, o Lídio, né, foi.
Falecimento do Lídio. Nossa amiga Aline, a esposa do Rui, ali no Pacheco, tá pedindo pra gente mandar um alô pra Anne Gabriele e Gilvânia, né, as sobrinhas dela, que estão fazendo aniversário hoje. A Gilvânia, que trabalha aí na Rede Milha de Supermercados, aniversário em dose dupla hoje, né? Então, um presente dobrado, né? Alô, Aline, um abraço pra você. Tem mais aqui, o nosso amigo, já falei aqui do JVC, Nacalante também tá ligado com a gente, ex-vereadora Maria de Lourdes também ligada com a gente, a galera que tá sempre ligando e participando aqui, Tropa de Elite, Marlene do Ecoágua também, um abraço para você, água jorrando, né, Marlene, que situação aqui, o Iguape sem água, viu? Olha, Marinho Santos, a turma da Coelba tá colocando postes, inclusive, né, avisar aos motoristas aí para atenção redobrada no trecho ali da Praia dos Milionários até o Cururupe. O pessoal tá colocando um poste, parece que a Coelba decidiu fazer um investimento para melhorar aquela rede. Afinal de contas, a situação tá complicada. E o motivo do não abastecimento de água é uma adutora, parece, estourou aí no bairro do Iguape. Atenção, nossos amigos da Embasa, a informação chegando aqui com a gente.
Olha, Escarpeta, a Otacília tá pedindo um alô aí pra cunhada dela, Fabiana, e para o sogro dela, Joel, lá no bairro São Domingos, são ouvintes do Tropa de Elite. E o Beto Foguete. Olha, Marinho Santos, Escarpeta, hoje é aniversário do meu filho, o filho dele. É médico cientista, mora no Canadá, o Atalá. Atalata fazendo aniversário.
Atalata.
É o filho do Beto Foguete.
É, rapaz, sabadão agora tem a Feijoada Prime, viu? O evento deve reunir aí cerca de 300 convidados, entre lojistas associados, parceiros da CDL, patrocinadores das ações promocionais, representantes da imprensa na área verde do Hotel Jardim Atlântico. A animação vai ficar por conta do Shot Apimentado, Carbono 14, Nego Lu, né, que estarão agitando a Feijoada Prime da CDL nesse sábado. Um abração para Juliana, né, Juliana Moura, que faz assessoria. Nosso querido Anselmo Clemente, presidente aí da CDL, um abraço para você. Manoel Messias, vem chegando e ó, obrigado pelo convite, estaremos aí presentes, hein? Tropa de Elite, Gabriela FM.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rose Lanches, que tem salgado gostoso por R$2 e o suco da fruta por apenas R$1. Rose Lanches, no começo da Avenida Cinquentenário, aqui em Itabuna, esquina com canal embaixo do Hotel Odente. Vamos então trazer as notícias aqui de nossa cidade. E Câmara analisa projeto para a volta da Zona Azul. Alterações na Lei 2360/16, que trata do sistema de estacionamento rotativo popular Zona Azul, estão em análise na Câmara de Vereadores aqui de Itabuna. Conforme a proposta em apreciação, o serviço seria alvo de concessão, porém, algumas modificações tornam-se necessárias, como a clara contratação de recursos humanos para desenvolver o serviço. O uso de equipamentos eletrônicos seria apenas para demarcar o tempo em que os veículos estiverem estacionados, bem como o custo para uso da vaga. O projeto do Executivo, de número 032/2022, recebeu pedidos de vista em 2 semanas consecutivas, o que demanda aí prazo para seguirem os trâmites. Lavagem do Beco do Fuxico pode se tornar patrimônio histórico. A festa da lavagem do Beco do Fuxico pode se tornar patrimônio histórico e cultural aqui em Itabuna. Isto porque um projeto de lei foi colocado em pauta ontem à tarde em sessão ordinária na Câmara de Vereadores de nossa cidade. O tradicional evento reúne há anos famílias e a população no Beco do Fuxico, que fica próximo ao Calçadão Rui Barbosa e próximo à Avenida Cinquentenário, com muita alegria e antecipando o calendário carnavalesco do nosso município. O projeto aguarda quórum para ser votado e logo em seguida seguirá para a sanção do prefeito itabunense. Sessão especial marcou 38 anos de ação social da Fundesp. O amplo trabalho social desenvolvido pela Fundesp, que é a Fundação dos Deficientes do Sul da Bahia, foi destacado durante sessão especial na Câmara de Vereadores aqui de Itabuna. Fundada pelo saudoso Yacilton Queirodesp, completa 38 anos com uma crescente de serviços para pessoas com deficiência, idosos ou em vulnerabilidade. O presidente Napoleão Santana, já no seu terceiro mandato, destaca conquistas como atendimento psicológico, jurídico e também social. Meus amigos, agora o setor policial. Polícia investiga caso de pornografia infantil e apreende computador. Ontem, quarta-feira, policiais civis da 2ª Delegacia Territorial aqui de Itabuna cumpriram mandato de busca e apreensão, deferido pela Justiça de Brumado, e apreenderam um CPU de computador. A apreensão ocorreu em um imóvel localizado na Rua do Prado, no bairro Conceição, em nossa cidade. O material apreendido foi encaminhado para coordenadores de computação do Instituto de Criminalista Afrânio Peixoto, em Salvador. A ação policial é fruto de uma investigação da Polícia Civil acerca de uma publicação de uma pornografia, fotografia de uma criança nua de apenas 7 anos de idade. As apurações continuam em andamento. Após prisão de traficante aqui em Itabuna, Polícia Civil localiza imóvel no Odilon e apreende 21 tabletes de maconha. Dando sequência às investigações da Polícia Civil, após a prisão de um traficante ocorrida na última segunda-feira, agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes apreenderam mais drogas atribuídas ao indivíduo. Após a prisão dele, vizinho de um imóvel localizado na segunda travessa, Taverolândia, no bairro Odilon, denunciaram
estranha movimentação no local. O imóvel foi atribuído ao homem preso e os policiais foram até a casa. Dentro do imóvel, os agentes localizaram e apreenderam mais 21 tabletes de maconha, além de duas facas e um estilete. Todo o material apreendido foi apresentado aqui em Itabuna, no complexo policial. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado delicioso por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do Hotel Dete. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial da pomada especialista inimiga das dores. É, pomada especialista. Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira vende barato todo dia. Banco Bom Sucesso 9, mistura em Planeta Doces. São 7h42, a partir de agora a gente vai bater um papo com o Agnaldo. Agnaldo, que é presidente aí da Associação dos Micro, Pequenas Empresas e também dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia, vai falar desse evento bacana. Vamos dar bom dia, né, seu repórter? Toda quinta-feira tem convidado no Tropa.
É o Agnaldo Joaquim, conhecido por Durunga.
Durunga, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite do Agnaldo.
Bom dia a todos, né, os ouvintes do programa Tropa de Elite, né, da Gabriela FM, né? Bom dia aí ao Robertinho Scapita, grande Robertinho, né? Sempre ouvi falar nessa voz maravilhosa. Aí o Marinho Santos.
Todo mundo tá chegando agora, botando o Robertinho bem velhinho, viu, rapaz? Eu tenho a mesma idade da Nath Almeida.
Ah, é, ela esconde a...
Nascemos juntos.
É, ela esconde a idade, né? Mas é normal, isso é, as mulheres são assim, né? Mas pra gente falar do Congresso Norte e Nordeste da Micro e Pequena Empresa, pra mim é um prazer, né?
Tá chegando a hora, né? Tá tudo pronto pro Congresso, vai acontecer dias 2 e 3 de setembro, lá no Teatro Candinha Dória, em Itabuna. Tá tudo pronto para esse Congresso, Agnaldo?
Com certeza, né? Inclusive, a programação está recheada de palestrantes de nível nacional, né? Para a gente fazer assim um evento diferenciado aqui na cidade de Itabuna, né? Esse evento, ele sempre aconteceu aqui na cidade de Ilhéus, né? No Centro de Convenções, aqui no Auditório da UESC, entendeu? E pela primeira vez esse evento vai estar acontecendo aqui na cidade de Itabuna. Na verdade, esse evento ia ser o evento Norte e Nordeste, mas agora ele será um evento nacional, de punho nacional. Nós vamos ter lá 20 federações de 20 estados brasileiros que irão estar participando do Congresso.
Bom, depois desse período, 2 anos de pandemia, afetou muito esses microempreendedores, essa questão da pandemia, e como é que o suporte que vocês deram aí?
Pronto, com relação a essa pandemia, né, que foi uma pandemia mundial, entendeu? A cidade, na verdade, de Itabuna foi a cidade que mais sofreu nesse período, né? Ela ficou quase 6 meses fechada. E em contrapartida, em seguida, veio uma enchente, né, para acabar assim com um pouco que restava ainda do fôlego, né, dos empresários. E este evento, ele vem justamente para poder mudar, né, um pouquinho esta crise que avassalou a nossa região. Então a gente vai trazer palestras, entendeu, que venha ajudá-los, entendeu, a essas empresas a melhorar o desenvolvimento assim, entendeu, dos seus negócios.
Eu estou vendo aqui que uma dessas palestras tem o tema As Mulheres no Associativismo. Quem está mais nessa linha de empreendedor, de microempreendedor, homens ou mulheres, Agnaldo?
Hoje, nós temos 57% das mulheres brasileiras estão tomando conta do mercado, certo? 57% do mercado hoje de empreendedorismo no Brasil são de mulheres, por incrível que pareça, certo? Então, os homens, entendeu, estão aí com 43% no empreendimento, enquanto que as mulheres estão aí com 57% empreendendo, né? Nós temos um número maior hoje de empreendedores mais que homens. E com relação, como você falou sobre a questão da crise que veio aí para, né, com relação ao empreendedorismo, entendeu? Eu estava até fazendo um comentário recente com o presidente do Banco do Nordeste, e ele veio aqui na Pênalti a quinta-feira da semana passada, e eu tive uma conversa com ele lá na Pênalti, que ele veio justamente trazer um aporte para a Pênalti, trazer um aporte para o Pai Mendonça, entendeu? Que foram, a Pênalti ficou 3 metros embaixo d'água, entendeu? E se não fosse o Banco do Nordeste, hoje, né, a Pênalti talvez não ia manter as portas abertas, para você ver o tamanho da Pênalti, né? E 80% hoje do que produz no Brasil sai daqui de Itabuna, as pessoas não sabem, né? Mas 80% da produção nacional sai de Itabuna, a Pênalti, que é uma marca reconhecida internacionalmente.
Com certeza.
A criação da Associação das Microempresas, Pequenas Empresas, Empreendedores Individuais é do estado da Bahia. Ela foi criada quando e quantos anos de atuação?
Ela foi criada em 27 de maio de 2007. Ela tem 15 anos, né, de atuação. Eu assumi a entidade em dezembro, em 19 de dezembro. Estou bastante ainda buscando conhecimento, né, porque o antigo presidente ficou lá 15 anos, que era Valdir Ribeiro, né? Ficou lá por 15 anos, mas eu tenho 15 anos de entidade. Eu estou desde a fundação da entidade. Que assumi bacana, né? Esta responsabilidade, né? E já estou trazendo um evento nacional para a cidade de Itabuna, que nunca houve um evento nacional, na verdade, na nossa região. Né?
Ficava a nível norte-nordeste, sediado aqui em Leus, não é isso?
Isso.
Agora, não estou vendo aqui uma palestrante que a gente tem um carinho muito especial, é a Claudiana Figueiredo do Sebrae, né? Transformação digital. E a gente tem visto muito esse crescimento, né, do comércio nas redes, de lojas virtuais. Vocês têm dado esse suporte também?
Olha, o mercado hoje, quando a gente fala do micro, né, que acho que a gente, e o MEI, e o pequeno empresário, tem ferramentas hoje em redes que facilita bastante o desenvolvimento e a venda do produto. Então, estas palestras justamente é para poder dar a essas empresas facilidade para ela conhecer as ferramentas que tem em mãos, porque a tecnologia, a gente sabe que está aí, né, a todo dia mudando, né, o desenvolvimento, as rádios, as TVs, elas todas estão migrando para a rede social, né, porque hoje a rede social é o maior mercado, e isso a pandemia fez com que houvesse um boom e que as empresas descobrissem esse mercado novo. Quando eu comecei no Satélite Guia em 2011, 2012, que eu apresentei o QR Code pela primeira vez, que eu desenvolvia plataformas digitais, as pessoas se assustavam quando eu chegava nas empresas, que pega seu celular, vamos ver se você vê a revista virtual, como é que funciona e tal. As pessoas se assustavam, né, com o seu publicitário, né? As pessoas se assustavam, entendeu? Ah, que tecnologia e tal. E hoje não, hoje
QR Code.
Todas as empresas, ela tem, chega na loja, as lojas, elas já têm as plataformas delas próprias, né? O QR Code dela. Então, a tecnologia, ela dominou já o mercado, e a gente tem que aprender a conviver com ela e aprender a trabalhar com ela. Então, essas palestras, a maioria delas, entendeu? Justamente é para ajudar, na verdade, as pessoas descobrirem, entendeu? Estas plataformas para melhorar o andamento das empresas e da vida de um todo.
Aguinaldo Joaquim, qual a principal meta dos dirigentes da Ampesba hoje?
A nossa meta principal hoje é atender a micro, pequena empresa e o MEI. é a gente poder preparar as empresas para não quebrarem nos seus primeiros anos. Então a nossa preocupação principal é principalmente quem está começando, né, que vai abrir seu primeiro negócio. Aí a gente vê que às vezes o cara trabalha em um mercado ali há 10, 15 anos, aí de repente ele resolve sair do mercado e abrir seu próprio negócio. Mas ele não está preparado para abrir seu negócio. Então ele vai, pega suas economias todas que tem, que guardou, entendeu, por muito tempo, e aí vai lá, entendeu, aplica, entendeu, em um mercado que ele não conhece, desconhece, que o grande problema é o cara aplicar o dinheiro que ele tem ali de reservas em um mercado que ele não conhece. Então eu digo para todo mundo, a meta nossa é a gente fazer com que as pessoas, entendeu, se preparem para abrir seu negócio. Que elas, antes de abrir seu negócio, primeiro, venham buscar essas informações através do Sebrae, que é o nosso parceiro, é um dos realizadores deste evento, né? Eu estava em um evento com o Sebrae, a semana passada fui para um evento de moveleiros e fui para um outro evento foi de moveleiro, e foi um outro evento na cidade que eu não me recordo o nome do evento. Mas foi um evento para falar sobre empreendedorismo no bairro de Fátima. E foi realizado pelo Sebrae, pelo portal, né, com o Jefferson, que é um parceiro nosso também. E o Sebrae, né, eu falei lá no evento que o Sebrae está sempre, sempre por trás dos negócios que dão certo, né? Porque a Ampesba, ela é uma parceira do Sebrae, né? Ela também, ela é filiada à Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que é outra entidade brasileira, a qual eu sou diretor nacional da Confederação Nacional, né, que está dando também um suporte para que este evento aconteça na cidade de Itabuna, trazendo as federações do Brasil.
Tecnologia, inovação e empreendedorismo. Ô Agnaldo, fala para a gente da importância do microempreendedor estar associado à Ampesba.
A importância dele estar associado à Ampesba é que ele vai ter uma assessoria jurídica, ele vai ter uma assessoria contábil, ele vai ter, entendeu, uma assessoria empresarial. A gente está falando sobre digital, a contabilidade digital, por exemplo. Muitas pessoas não conhecem, não sabem, entendeu? Não, muitas vezes hoje o MEI não precisa ter contador, ele mesmo pode chegar lá no seu laptop, no seu celular e fazer suas declarações anuais, sem precisar ir a um contador. Então, facilita e muito isso, né? Nós vamos ter uma palestra sobre contabilidade digital, né? Que é Erivaldo Benevides, né? Um craque aqui da região, que conhece bastante sobre contabilidade, que é o presidente do Sindicontrasul, entendeu? Que é um dos parceiros da Ampesba, porque a Ampesba, ela tem uma parceria com o Sindicontrasul, né? Então tem uma assessoria, a Ampesba, ela tem a assessoria do Sindicontrasul, né? A gente tem assessoria jurídica e assessoria contábil do Sindicontrasul para os associados nossos.
Que bacana.
A Ampesba já elaborou o calendário até o final do ano?
Nós temos um calendário até o final do ano, sim. Nós temos vários projetos para desenvolvermos, entendeu? Até o final do ano. Esse congresso, justamente, a gente vai discutir não só a Ampesba, mas também a Confederação Nacional, que é um evento nacional que nós vamos discutir algumas ações para atendermos a nossa região. Inclusive, uma das ações que a Ampesba tem, juntamente com a Confederação, é a questão do apoio institucional bancário. O aporte bancário para as empresas que quebraram na nossa região. Lá vai estar o banco do,
né?
A linha de crédito, porque o empreendedor hoje, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa de conhecer o produto que ele trabalha, né? Conhecer das plataformas digitais que estão no mercado, certo? E além de tudo, investimento no seu negócio.
E qual a mágica para atrair novos filiados?
Eu acredito que é trabalho, né? Eu cheguei recente na entidade, né? Eu tenho apenas, vou fazer 6 meses. E para mim não existe mágica, na verdade, existe trabalho, né? Qualquer que seja o negócio que você faz, você tem que fazer com amor. Com, né? Amor. Porque nós, diretores e presidentes de entidades, não somos assalariados. E eu falo sempre, o associativismo é algo fantástico para o desenvolvimento do mundo. Né? Eu não falo das micro e pequenas empresas, do mundo, né? Porque quando a gente fala associativismo, por exemplo, normalmente na sua cidade, né, você tem um presidente de um bairro que leva, entendeu, os reclames, entendeu, dos moradores até a prefeitura, até a Câmara de Vereadores, né, até os governos. Por exemplo, uma rua está esburacada, ou o esgoto está a céu aberto, você vai procurar quem? Vai procurar o vereador? Vai procurar o prefeito sozinho? Não. Você vai procurar o presidente do bairro, e o presidente do bairro vai até a esses meios, né, para poder, assim, sanar aquele problema. Então, eu acho o associativismo, para mim, é um dos melhores setores da sociedade.
Parabéns, parabéns. Então, dias 2 e 3 de setembro, Teatro Municipal Candiadora, em Itabuna, 11º Congresso Norte-Nordeste das Micro e Pequenas Empresas. Quem quiser mais informações, para se inscrever, já está disponível, né, o custo, tudo aí. Passa para a gente fechar aqui esse bate-papo de hoje.
Olha, este é um evento caríssimo, né, porque normalmente os eventos, que as caravanas antigas que aconteciam, o pessoal vinha de ônibus. Hoje o pessoal não vem mais de ônibus. Hoje o pessoal, todo mundo vai vir de avião, certo? Aí você tem hospedagem, aí você tem alimentação, aí você tem a logística da estrutura do evento, porque um evento que acontece em um nacional, ele não começa com um mês de antecedência, ele começa preparando 6 meses de antecedência. Então, no momento que eu assumi a presidência da entidade, que eu tenho 6 meses e alguma coisa, eu já assumi preparando este evento, certo? Mas eu gostaria de dizer para aos empreendedores, aos micro e aos pequenos negócios, e eu esqueci de falar o agro, né? Nós vamos ter também um agro, nós vamos ter uma palestra fantástica, a Biofábrica, juntamente com o presidente do sindicato dos rurais, né, de Itabuna, vai estar fazendo a palestra do agro. Eu convidei também, vamos ter lá, dentro deste evento, vai ter várias pessoas expondo seus produtos, né? Lá vai estar lá... Se quer pro curso. Lá vai estar aquele chocolate Benevides, chocolate finos, e lá vai ter também outros expositores, né? Dentro deste evento, além das palestras, vai ter expositores. Pela primeira vez, um evento que vai ter expositores.
Que legal, viu? Aguinaldo, agradecer a sua presença, registrar nosso amigo Jefferson está aqui, Nath Almeida.
Alessandro Santos.
Alisson, oh meu Deus, você falou de Jefferson aí, a galera da Web Sonic, Web Rádio, um espetacular lá da cidade de Itabuna. A Nath, que é nosso correspondente, Nath, me acompanhando.
Nath Almeida ao vivo.
Ao vivo Tropa aqui de Elite. No Tropa, né? Vem dar bom dia aqui, Nath. Vem aqui rapidinho, dá um bom dia pra gente. Você que traz notícias nesse giro regional. Obrigado
bom dia,
pela sua presença.
Vivo, né?
Hoje ao vivo, né?
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Fiquei tão emocionada que até esqueci o nome, né?
Tantas emoções.
Bom demais estar aqui com vocês, conhecendo Marinho Santos pela primeira vez, né? Já vou falar ao vivo que ele tá me devendo uma moqueca.
Tá certo essa moqueca.
Que é pra registrar, né, Robertinho? É. Pra ser cobrada.
Aí a Dona Socorro e o Wilson,
a Cabana
lá na
Palmito.
Cabana Palmito, essa moqueca, já estão ligados no Tropa de Elite e registrando tudo lá.
Ai, que maravilha. Então já ficou registrado. Beijo, meninos.
Valeu, Nath. Convidar o Aguinaldo também, viu, pra poder conversar um pouco com a galera da Sonic também, viu?
E antes de concluir, como você falou, qual era o custo, né, que eu saí, porque eu me lembrei da questão do agro, que eu não tinha falado, né?
Sim.
Na verdade, esse evento vai ser gratuito. Não só para os associados da Ampesba.
Olha que notícia boa.
Não só para os associados da Ampesba, mas para todos os micros e pequenos empreendedores do Estado brasileiro. Né? Que vai vir várias outras caravanas
sucesso
de outros estados.
Sucesso nesse evento, viu? A gente vai estar divulgando ainda mais até dia 2 e 3 de setembro. Teatro Municipal Candinha Dória, Gabriela FM também apoiando aí empreendedorismo, né? E a gente também levanta essa bandeira. Um abraço, Aguinaldo. Bom dia para você.
Muito obrigado. Um abraço a todos, né, os ouvintes, né,
E receba, né, as boas-vindas de toda a equipe da Gabriela FM. Sucesso na sua gestão, você que está assumindo em dezembro, da Antesba.
Vamos agradeço pelo convite, né, pelo apoio da Gabriela FM, pelo programa seu, né, o Tropa de Elite, Robertinho Escapita e Marinho. Muito obrigado. Muito obrigado.
Grande abraço. Bom, nosso convidado de hoje, toda quinta, o Tropa traz um convidado para você. Bom dia, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom, final de mais um Tropa de Elite, dá tempo para mais nada. É hora de dar tchau, seu repórter.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robert, seu Robertinho Escarpita.
Vamos nessa, carona. Agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super quinta-feira. Podcast daqui a pouquinho liberado para você conferir mais uma edição do Tropa de Elite. Vem, Renatinho Bad Boy, na super manhã da Gabi. E amanhã encontro marcado bem cedinho a partir das 6, no oferecimento da pomada especialista Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doces. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Alegria sempre!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.